Norma Urbana Culta, Bobina, número 62, Inquérito Brasil, São Paulo, número 176, Diálogo entre dois informantes. Temas: 15, instituições, o ensino, a igreja; 5, a família, a saúde, o ciclo de vida; 19, vegetais, agricultura; 20, animais, rebanho. Números dos informantes: 208 e 209. Sexo feminino, 78 anos; sexo masculino, 38 anos. Documentador: Joseira Miguel. Data: 15 de maio de 1974. Duração do inquérito: 62 minutos. Pista 2, de 37 a 889 giros. Gravador: marca National, modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 209.
Inquérito número 176. Bobina número 62. Duração: 62 minutos. Gravação: tipo D2. Albertina Rodrigues Simon, 78 anos. Vandir Pires Araújo, 38 anos. Áreas semânticas: 15, instituições, o ensino, a igreja; 5, a família, a saúde, o ciclo de vida; 19, vegetais, agricultura; 20, animais, rebanho. Documentador: Irã, São Paulo, 15 de maio de 1974. Pastor Vandir e a professora Albertina travarão então agora um diálogo. Professora Albertina, a nossa primeira pergunta seria concernente ao início das atividades educacionais neste grande colégio. Que aspectos importantes a senhora poderia salientar no que concerne ao funcionamento das primeiras classes e as acomodações que eram viáveis, que eram possíveis aqui nesta escola, quando a senhora iniciou o trabalho, bem como o tempo desde quando a senhora vem lecionando aqui para esse colégio?
O início do colégio foi muito simples, muito humilde. Os primeiros alunos eram já de certa idade, alguns eram até mais velhos do que eu, e vieram de vários estados do Brasil, e nos primeiros anos não tinham facilidade nenhuma. As aulas eram ministradas num barracão, os professores eram, na maior parte, estrangeiros. Eu fui a primeira professora brasileira que vim para o colégio. Foi no ano de 1918, justamente quando terminou a Primeira Guerra Mundial, e o colégio não poderia continuar a funcionar se não houvesse um professor formado brasileiro para dar nome ao colégio. E eu estava trabalhando na casa publicadora naquele tempo. Tinha me convertido no ano anterior. E vim para o colégio, lecionei português, história do Brasil, geografia do Brasil, matemática e educação física. E alunos muito atenciosos, muito dedicados, esforçados, que me deram muito prazer, me estimularam no magistério, no trabalho do magistério. Depois, vários anos trabalhei, e quando o colégio foi oficializado, então passei a lecionar apenas português e latim. Aí já estávamos mais, com mais facilidade, tudo, esse edifício já tinha sido começado, construído, não, já estava, já era construído. Eu dei aulas aqui e primeiro dei lá no dormitório dos rapazes, os primeiros anos, depois passamos para cá. O dormitório era lá em cima, um dormitório simples, o dormitório e o refeitório, no mesmo edifício. E não sei o que mais dizer.
Professora Albertina, não pode lembrar de, nesses primeiros anos, quais eram as atividades principais que os alunos faziam nas horas em que não estavam em aulas? Quais eram as atividades que eles realizavam paralelas à educação para ter uma formação completa, como nós entendemos do nosso sistema e nossa filosofia educacional.
O nosso sistema, como o senhor bem sabe, era intelectual e profissional. Os alunos vinham para cá com a obrigação de trabalharem algumas horas por dia. E então, dividiam-se em vários setores de trabalho: cozinha, lavanderia, lavanderia, horta, leiteria, vários trabalhos. Todos os trabalhos exigidos no colégio e necessários no colégio eram feitos pelos alunos. E era uma educação maravilhosa, porque os alunos aprendiam não só a parte intelectual, como também a parte física. Se desenvolviam fisicamente e eram alunos prestimosos e trabalhadores. Todos eram dedicados ao trabalho. Os nossos melhores alunos eram justamente os mais tarde, quando eram mais livres, que não precisavam todos trabalhar, eram justamente os que mais trabalhavam. Os que se dedicavam ao trabalho, que pagavam seu estudo com o trabalho, eram os melhores alunos. Aqueles que o papai pagava, esses eram mais folgados.
Professora Albertina, já que a senhora era professora mais especializada em português e latim, que atividades existiam correlatas ao sistema educacional, já que a escola não era tão grande, era possível, portanto, coordenar os trabalhos de um internato, que tipo de aspectos de atividades existiam no seu tempo para desenvolver os alunos nesse sentido também?
Cada professor, na sua matéria, procurava desenvolver nos alunos ou dar um estímulo para conhecimento daquela matéria. Eu, como era professora de português, eu fazia todo o esforço para desenvolver o gosto pelo estudo da língua. E então, havia todos os anos uma semana chamada Semana de Português. E nessa ocasião, eu aproveitava as capelas, que eram diárias, e falava sobre a língua portuguesa, sobre o desenvolvimento, sobre certos erros cometidos pelos alunos, corrigia-os. Enfim, tínhamos uma atividade muito grande naquela semana.
Eles tomavam parte também?
Tomavam parte em diálogos, em apresentações, na hora da capela. E nos dormitórios, nas capelas dos dormitórios também, alguns professores tomavam parte em dirigir. E eu dava então uma tese, um título para uma descrição. E aquele que apresentasse o melhor trabalho recebia um prêmio. E fazíamos cartazes com correções de erros muito comuns, chamando a atenção para que eles soubessem como era o certo e como deviam usar. E houve muitos exemplos característicos, por exemplo, cacófonos, que os alunos gostavam muito de... Quer dizer, não é que gostavam, usavam. Os professores também usavam, então eu me lembro de um aluno que devia falar sobre cacófonos. E ele então começou assim: uma cacofonia. E o pessoal caiu na risada, porque ele estava formando um cacófono, começando a explicação sobre... Um outro professor uma vez foi falar na capela e disse: na vez passada, então nós estávamos justamente falando sobre cacófonos, e eles notaram isso e riram também muito, porque notaram o exemplo, não é, do cacófono. E assim, muitos exemplos de cacófonos interessantes que eles ouviram, então provocava riso, né? Porque era o assunto do dia. E eu apreciei muitíssimo o esforço dos alunos cooperando para melhorar o estudo da língua e aperfeiçoar o conhecimento que eles deviam adquirir. Professor Vandir, o senhor sabe, foi meu aluno, sabe que o esforço que nós fizemos para que os alunos aprendessem bem e conhecessem perfeitamente a língua portuguesa. Agora, tem melhorado muitíssimo o colégio, com novos professores, com mais capacidade e com mais desenvolvimento intelectual, catedráticos, E esperamos que isto se desenvolva cada vez mais. E eu gostaria de saber quais são os planos que o colégio tem para continuar esse desenvolvimento para o futuro.
Logicamente, desde quando a senhora iniciou os seus trabalhos aqui, até o tempo que eu me tornei seu aluno, isso já faz mais de 20 anos agora, a nossa escola tem progredido de maneira extraordinária. Desde 1915, 1916, quando da fundação e da organização da nossa escola, nós temos tido a oportunidade de ver esse crescimento acelerado. Atualmente, o nosso colégio tem 2.300 alunos e tem desde o curso fundamental, o segundo grau, também em diversas áreas, na área de técnica em química, área do magistério, área musical, técnico secretariado e técnico em contabilidade. E no curso superior, nós já temos agora organizadas três faculdades, a Faculdade de Teologia, que foi a primeira e que já preparava os ministros, os pastores para as igrejas da própria organização, e também depois conseguimos, agora há 6 anos, organizar a Faculdade de Enfermagem, e já está, logicamente, com 2 ou 3 turmas na praça, procurando fazer o melhor trabalho possível. E a partir de 2 anos para cá, organizamos a Faculdade de Educação, e que já está agora no segundo semestre de atividade oficial. Os nossos planos para o futuro é organizar a Faculdade de Administração e Finanças e conseguir de que o grupo que queremos preparar possa auxiliar na administração da nossa própria organização. Portanto, visamos sempre preparar elementos para trabalhar para a organização adventista, tanto no campo do magistério, como no campo das atividades ministeriais da igreja, atividades assistenciais, atividades que redundem no crescimento da própria organização adventista. E o nosso escopo final, como projeto para chegar em 1980, portanto estamos trabalhando para isso, é conseguir a implantação da Faculdade de Odontologia e Medicina. Quando já estiver construído o nosso hospital, aqui no centro do campus do colégio, e tivermos condições de, com 10 anos de experiência da Faculdade de Enfermagem, implantar a primeira universidade adventista do Brasil. Atualmente temos 130 professores, mais alguns, logicamente, funcionários e chefes de departamentos, que trabalham incessantemente nos diversos setores do colégio para levar avante este grande projeto, que temos certeza é o principal projeto educacional da Igreja Adventista aqui no Brasil. Nós temos outras escolas, trabalhamos num sistema de cadeia de colégios menores que preparam os alunos até certo nível e grau, e depois esses alunos vêm completar os seus estudos aqui em nosso colégio. Nos sentimos realmente contentes por estarmos ocupados neste grande projeto que visa não só o progresso da Igreja Adventista como organização, mas também a nossa contribuição para a pátria, para o Brasil, no sentido de fornecer homens preparados para o futuro e que possam levar os destinos dessa nação aos altos píncaros a que se propõe como país.
Sr. Vandir, sabemos da atuação da educação adventista no Brasil, os efeitos. Agora nós gostaríamos de saber em que consiste a filosofia educacional adventista, principalmente no internato. Sabemos que há semanas especiais, há semanas chamadas de orações. Então, gostaríamos que o senhor nos descrevesse essas atividades internas que os rapazes fazem, horas educativas, coisas dessa natureza.
Bem, o nosso principal objetivo é dar um desenvolvimento harmônico, formar no aluno as faculdades físicas, mentais e espirituais harmonicamente, para que possamos conseguir que o elemento seja não só algo de um aspecto externo, mas que venha realmente de dentro para fora. Então ele deve receber uma formação de caráter especial por nós padronizada. Desde que o aluno se dispõe a seguir os nossos princípios, nós organizamos nos internatos e promovemos semanas especiais, chamadas da juventude ou semanas de oração, em que eles têm a oportunidade de manifestar os seus anseios, os desejos ardentes que eles têm de contribuir para o avançamento da causa da igreja, como também colaborar para os aspectos externos. Nos internatos, nós temos o sistema diário de distribuição das obrigações que o aluno deve fazer para os estudos, para os assuntos religiosos, para o trabalho, para a alimentação, para os esportes. Então, nós dividimos o tempo do aluno em horários corretos e especiais, que eles se filiam a um determinado grama de ação, que muitas vezes eles levam isso para o decorrer da vida toda. Eles desenvolvem-se de tal maneira no seu caráter em levantar determinada hora do dia, aproveitar bem o seu tempo, fazer o seu trabalho religioso em primeiro lugar, e depois então iniciar com o café da manhã, ir para as aulas, ocupar-se durante o dia nas suas atividades, primeiro de trabalho, depois de esporte, e à noite então ter as suas horas de estudo. E as horas da noite também são reservadas alguns minutos para os aspectos devocionais. Então nós procuramos formar o aluno em pelo menos três faces importantes do seu caráter. E então ele tem condições de estar preparado para a vida fora. E o nosso interesse é de que tais alunos constituam lares para orientar aos seus próprios filhos esta mesma filosofia educacional. Portanto, normalmente os casamentos que são realizados nos arredores da própria escola e que são conseguidos, né, quando se encontram esses jovens, formam os mais estabelecidos e bem formados lares que nós temos proposto como filosofia de educação adventista.
Você poderia descrever a atividade de um aluno desde as primeiras horas do dia até o pernoitar?
Normalmente o aluno levanta através de um sinal 15 para 6. E então ele tem os seus 15 minutos ou 20 minutos de preparo, de sua higiene matinal, ele vai ao banheiro, e então existem essas acomodações necessárias para ele iniciar o seu dia de trabalho. É exigido dele as arrumações dentro do quarto, e então ele está pronto para ir ao culto matinal. Neste culto devocional, ele recebe uma orientação e uma mensagem especial, normalmente de um trecho das Escrituras Sagradas, um pequeno comentário. Aí são dadas algumas frases importantes de estímulo para o dia, e ele recebe algumas informações ou notícias ou recados necessários para o seu andamento normal de atividade. Às 6:30 ele vai ao refeitório, tem a sua refeição através de um sistema moderno agora de cafeteria, onde ele se serve daquilo que está sendo proposto para o café, e então ele leva a sua bandeja para as mesas e, junto com outros colegas, sem ter um lugar determinado, ele pode desenvolver a sua sociabilidade com os colegas, e ele tem esses 20 minutos ou 25 minutos do café. Depois disso, ele tem 10 ou 15 minutos para ir ao quarto e preparar os seus livros para as aulas. 7:30 iniciam as aulas da parte da manhã, e ele terá então as suas atividades até o meio-dia, como estudo, no seu programa, no seu currículo escolar. Depois ele vai ao almoço, no mesmo sistema de cafeteria, e logo após o almoço, meio-dia e meio, 15 para uma, ele tem uns 15 minutos ou 20 minutos de preparo outra vez para o seu trabalho educativo. Esse trabalho é a obrigação que tem de fazer, como desenvolver a parte física e ter o senso de obrigação, aprender uma habilidade numa oficina. E o nosso colégio tem diversos setores, como, por exemplo, desde marcenaria, lavanderia, passanderia, agricultura, a parte do gado, na leiteria, na jardinagem, e enfim, todos os aspectos que rodeiam esta grande escola, como se fosse uma grande fazenda, o aluno deve se ocupar com alguns aspectos. Alguns alunos mais adiantados são selecionados para as atividades que exigem melhor capacidade mental. Eles podem trabalhar em escritório, são auxiliares de escritório, alguns trabalham na própria limpeza, outros têm atividades de portaria, de assessoramento, de monitoria e de colaboradores para a administração interna. Enfim, todos têm alguma ocupação. Isto normalmente até 3 horas da tarde. Depois, o aluno tem a sua hora de esporte, por uma hora e meia, quando ele tem possibilidade de desenvolver o seu coleguismo e a sua sociabilização com os amigos que ele gosta de praticar esportes. Depois, às 5 horas ou 5 e meia, ele se prepara para o jantar. Às 6 horas vem o jantar, no mesmo sistema ainda. E então, à noite, ele tem a sua hora de estudo. Ele deve permanecer no seu quarto, na sua atividade escolar, e 9h45, vem o tempo de repouso. Cremos de que cada aluno deve dormir 8 horas por noite, e então das 9h45 até 15 para 6, ele deve ter sua hora de repouso obrigatório.
Bem, essa pergunta agora para a professora Albertina. Naturalmente, a senhora como pioneira, aqui uma das primeiras professoras a lecionar nessa instituição, e é sabido também sobre um sistema alimentar adventista um tanto diferente das outras instituições, vamos dizer assim. Então, gostaria de saber se essas afirmações, por exemplo, dadas pelo professor Vandir, sobre a filosofia da escola, sobre a semana de orações, e também se isso realmente ocorria também nos primórdios, se já eram instituições de antigamente. E, principalmente, que a senhora falasse um pouquinho sobre o sistema alimentar. Por que certas abstenções, se assim nós podemos dizer?
O sistema alimentar dos adventistas do sétimo dia é vegetariano. E, por isso mesmo, os nossos refeitórios não servem carne de espécie alguma. Temos bastante verdura fornecida pelo próprio colégio, pelos alunos que trabalham na horta, e temos muita variedade de verduras. E a alimentação é completamente vegetariana. É um princípio nosso, na nossa organização, e continua nos nossos colégios por toda a parte.
Prosseguindo agora o diálogo, gostaria que o pastor Vandir falasse sobre o departamento industrial da nossa organização. A organização adventista, naturalmente, é prima por atividades outras, prática hospitalar também já foi dito, e principalmente sobre a filantropia na Igreja Adventista, a participação dos alunos, e depois também sobre a fazenda, sobre a agricultura, essas atividades, assim, talvez mais detalhado.
Bem, já que a nossa filosofia de educação e do sistema de regime alimentar é vegetariana e constituída principalmente de frutas, verduras, leite, ovos e esses principais alimentos fornecidos pela própria natureza, o colégio se propõe a difundir e preparar alimentos até para o público fora. E nós temos a construção da fábrica de produtos alimentícios Superbom, tão conhecida principalmente quanto à questão do suco de uva Superbom, geleia e mel Superbom, que é encontrado em todos os supermercados, como também pão integral Superbom, porque visamos uma alimentação o mais completa possível. Então, nossas proteínas são voltadas para as proteínas vegetais. E nesse sentido, temos desenvolvido muito a fábrica de produtos alimentícios. O nosso colégio mantém uma grande quantidade de alunos industriários, que nós chamamos, alunos que trabalham para se manter na escola e têm as suas horas ocupadas em atividades na própria fábrica. E isto faz com que os alunos tenham oportunidade de conhecer um sistema de regime alimentar, como preparar este regime, e mesmo desfrutam usando e cuidando do seu corpo através deste regime também. Todos podem encontrar, quando querem, no mercado, a série de produtos manufaturados pela nossa escola e que atende realmente aos reclamos mais importantes das necessidades alimentícias. Quanto à questão da agricultura, o nosso colégio possui um plantel de gado vacum da raça holandesa e é, sem dúvida, a melhor raça para a produção de leite. Temos levantado os melhores prêmios nas grandes exposições, principalmente na Água Branca, quando o colégio tem se interessado em mostrar aquilo que possui como plantel de gado. Nosso conjunto de vacas leiteiras, em número de mais de 80, fornecem leite não somente para o refeitório, para os 700, 800 alunos internos, mais ou menos uma quantidade um pouco maior de rapazes e um pouco menor de moças, mas também fornece a toda a redondeza do colégio, aos professores e seus familiares, o bom leite que o colégio pode produzir, um leite tipo A, com qualidades extraordinárias. e logicamente um gado bem tratado, com todas as condições higiênicas e saudáveis e fiscalizadas, tratadas veterinariamente da melhor maneira possível. Então podemos tomar este leite sem estar fervido, sem o mínimo receio de que isto nos vá prejudicar a saúde. O colégio também tem as grandes plantações, como disse a professora Albertina, as suas hortas são manipuladas em grande parte por alunos industriários e que nos fornecem frutas, verduras em grande quantidade para que os alunos tenham vitaminas e sais minerais o suficiente para a sua saúde. Quanto à questão do trabalho de filantropia, nós queremos ser uma grande obrigação da parte da Igreja Adventista contribuir. E temos em cada igreja formada uma pequena sociedade, geralmente de senhoras, que sai a preparar aquilo que é possível, angariando roupas e consertando-as, angariando alimentos, auxiliando as pessoas que necessitam, provendo o necessário para construir casas e pequenas catástrofes que possam acontecer. Essas pessoas são atendidas por uma sociedade chamada Sociedade de Senhoras Dorcas da Igreja Adventista. Esse nome Dorcas vem da palavra Dorcas, de uma senhora da Bíblia Sagrada que tinha por costume auxiliar os pobres. Então, nesse trabalho, a Igreja Adventista tanto se desenvolveu que mantém hospitais, uma rede de hospitais. Por exemplo, no Brasil, nós temos 3 ou 4 hospitais. Um em Belém do Pará, um no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um em Porto Alegre. Para atendimento, logicamente, totalmente grátis, mas faz um grande trabalho de assistência social. E para isso preparamos os nossos médicos missionários, médicos realmente dedicados, que quem sabe ganhariam 100 vezes mais o salário fora, mas se contentam em trabalhar para a organização adventista, pelo espírito de filantropia, e muito embora às vezes sejam médicos altamente especializados, como lá no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, temos uma equipe de médicos adventistas que faz cirurgias do coração. Mas, no entanto, ganham o salário que um décimo, quem sabe, do custo de uma cirurgia do coração por mês. Então, são médicos totalmente missionários para o sentido de filantropia da igreja. Também temos uma cadeia de lanchas esparramadas por todos os rios do Brasil. No norte do Brasil, chamam-se lanchas luzeiro. Temos em quantidade de 4 ou 5 lanchas que percorrem os rios do Amazonas e fazem um trabalho de assistencial nas margens ribeiras dos rios, procurando atender as populações mais necessitadas. Temos um pequeno avião anfíbio que procura socorrer os casos mais urgentes. E temos também no sul do Brasil diversos rios, tanto no rio Araguaia, como no rio Ribeira de Iguape, no rio, alguns pequenos afluentes do sul do Brasil, como também temos uma em Paranaguá. Então, essa cadeia de lanchas assistenciais faz um trabalho extraordinário de assistência da Igreja Adventista. Temos as escolas primárias. Nós cremos de que ao lado de cada igreja deve existir uma escola. São as escolas paroquiais chamadas. E visamos dar uma orientação e uma formação educacional e religiosa, sempre voltada para o futuro de nossa igreja. E, sem dúvida, muito correlato com o futuro da nação. Quem sabe a professora Albertina, então, poderia nos dar uma informação de como a Igreja Adventista procura escudar-se no assunto de literatura. Que tipo de literatura e que faz a igreja para conseguir informar aos seus membros como ela deve levar a filosofia de educação adventista avante?
Talvez como surgiu aqui no Brasil.
O desenvolvimento intelectual e espiritual na nossa organização é feito pelos livros que nós publicamos na Casa Publicadora Brasileira, que teve o seu início no Brasil, lá pelos idos de 1900, mais ou menos. Veio para São Paulo em 1910. E lá, nessa casa publicadora, são publicados os nossos livros, as nossas revistas, que têm uma difusão muito grande em todo o país. Por meio das instruções que essas revistas e esses livros dão, a nossa família se desenvolve já nos lares, com os ensinamentos adquiridos nos livros, nas revistas, pelos pais, e as crianças vão se desenvolvendo e adquirindo os conhecimentos necessários para se tornarem bons cristãos na igreja e bons cidadãos no país. Temos várias revistas, temos o Atalaia, muito conhecido e difundido, a Vida e Saúde, uma revista de grande alcance para o conhecimento do desenvolvimento da nossa saúde, a Revista Adventista, que é o órgão oficial da igreja, e livros variados, não posso me lembrar agora de todos os nomes, mas temos muitos livros que são difundidos por pessoas competentes que vão de lugar em lugar fazendo propaganda e vendendo, e muitos alunos ganham seu estipêndio escolar vendendo esses livros no interior do estado ou em outros estados mesmo do Brasil.
Quem sabe nós diríamos ainda que a nossa formação intelectual como igreja leva aos lares estabelecerem os seus filhos de uma maneira correta e honesta. E então, as criancinhas, quando chegam aos lares, são realmente muito bem recebidas por seus pais e visam realmente, como projetos, alcançar a um desenvolvimento perfeito dessas próprias crianças. Por exemplo, quando as nossas crianças são levadas em volta das mesas e é servido o leite, e é servido o pão e todos os aspectos importantes daquela alimentação, nós visamos dar realmente uma contribuição para a pátria com as crianças, que elas tenham boa saúde. Quanto ao nascimento de nossos filhos, as nossas mães normalmente são levadas ao hospital para dar à luz. E então elas aprendem, as crianças crescem em nosso ambiente familiar, sempre colaboradas com boa música, com expressões agradáveis, e os primeiros passos que as crianças se desenvolvem levam realmente a um desenvolvimento amistoso entre os pais, que estão procurando criá-las no melhor caminho. Nossas crianças até 5 ou 6 anos normalmente permanecem com os pais, e depois são encaminhadas, antes de atingir os 10 anos, elas já são encaminhadas para as nossas escolas. E realmente recebem de professoras dedicadas uma continuação de nossa educação até os 10 ou 12 anos, quando elas já têm uma formação melhor para poder escolher aquilo que elas querem ser na vida no futuro. Nós procuramos cuidar bem da nossa puberdade, da adolescência, até que eles cheguem a uma maioridade em que os nossos filhos podem escolher, e escolher o bem não com sentido de medo, mas com razão completa de que a escolha que eles fizeram é porque é o mais conveniente e é o que traz mais benefício para a sua saúde. Nós não temos medo da religião. Para nós, a religião é uma bênção e permite que nós vivamos uma vida muito melhor do que se não tivéssemos essa religião. Então, nossas esposas sentem-se felizes e contentes por terem os seus maridos, e realmente formamos os lares mais felizes que podemos encontrar aqui debaixo da terra.
A nossa organização, os Adventistas do Sétimo Dia, teve o seu início nos Estados Unidos, na América do Norte. E vem se propagado por vários países e tem se desenvolvido e tem sido uma bênção para os membros dessa organização.
Esqueci. Pergunte para mim, se eu sei como funciona.
Eu sabia que eu ia. O senhor poderia nos desenvolver mais ou menos o o trabalho da Organização Mundial?
Bem, a nossa Organização Mundial é constituída de uma distribuição de trabalho em que delegamos poderes, desde que eles sejam devidamente registrados, a pessoas devidamente eleitas em assembleias, e é realmente uma organização mundial com estrutura oficial em cada um dos países que ela se estabelece. Nós temos uma direção geral nos Estados Unidos e é constituída de uma comissão com representantes de 12 divisões do mundo inteiro, que procuramos manter a igualdade de princípios, filosofia religiosa, pontos de vista denominacionais, para permitir que as pessoas tenham somente uma maneira de pensar e crer, já que a Igreja é uma estrutura mundial e deve ter as mesmas bases. Então, cada um desses presidentes das 12 divisões que temos esparramadas no mundo, às vezes constituem uma divisão representando um continente inteiro, outras vezes uma parte dele apenas, e também esses 12 presidentes que se reúnem normalmente elegem um presidente geral, que se fosse feita uma comparação, um paralelo, seria, quem sabe, o Papa Adventista, mas não com as prerrogativas ou com as atribuições que confere qualquer outra organização, mas seria o chefe administrador responsável pelo andamento das comissões e das atividades religiosas da Organização Mundial. Cada presidente das divisões coordena os trabalhos de suas uniões. Por exemplo, a América do Sul é dividida em 5 uniões, que nós as dividimos por regiões. 3 no Brasil, região norte, região leste e região centro-sul, e 2 no restante da América do Sul. Uma chamada União Austral e outra chamada a União Incaica. Uma com sede na Argentina e outra com sede no Peru. Então, existem 5 uniões que são coordenadas com os seus presidentes e seus trabalhos no Uruguai, onde está a sede de nossa divisão. E, dentro de uma união, por exemplo, nós mantemos diversas associações. Essas associações são autônomas na parte financeira, mas são coordenadas os trabalhos e atividades religiosas orientados por a união. Por exemplo, aqui na União Sul, nós temos uma associação no estado de São Paulo, uma associação no estado do Paraná, uma missão em Santa Catarina, porque ela não se mantém financeiramente sozinha e, portanto, chama-se missão quando recebe auxílio e subvenção de fora, e uma associação no Rio Grande do Sul. Temos ainda mais uma missão no Mato Grosso e uma missão em Goiás. Isso, logicamente, facilita a distribuição de trabalho. Dentro de uma missão, nós temos os homens e presidentes e chefes responsáveis que coordenam os trabalhos das diversas igrejas. Cada igreja é autônoma em si, através de uma comissão da igreja. Os membros batizados têm a livre atuação como igreja e delibera a respeito do batismo e do corte das pessoas que a ela se filiam. A filosofia religiosa é coordenada pelos pastores, que são nomeados pela associação. Portanto, a igreja não tem direto acesso à nomeação dos pastores, isso logicamente para favorecer e evitar de que o pastor possa trabalhar livremente agindo com a sua consciência. Ele não depende do salário da igreja, ele é assalariado pela associação. Portanto, a associação tira e põe, transfere o pastor quando for necessário, e logicamente ele tem livre atuação para poder agir conforme a sua consciência. Esta realmente é uma das características mais notáveis e que facultam o progresso da nossa igreja como instituição. Funciona harmonicamente em todo o sistema, nos diversos aspectos. Nós temos então o aspecto evangelístico, que é a promoção para a aquisição de mais almas, batizar pessoas para a nossa igreja. Temos o aspecto educacional das escolas, temos os aspectos de assistência social, com hospitais, lanchas, casas de saúde e mesmo ambulatórios médicos, como também procuramos desenvolver um sentido harmônico de que o membro esteja realmente feliz em sua comunidade e auxiliar aqueles que lhe rodeiam. professora Albertina, a senhora poderia nos contar do tempo em que a senhora era católica, como funcionava a liturgia e a cerimônia dentro da igreja, com todos os termos típicos que realmente se usa na estrutura e no funcionamento da própria igreja?
Não sei se poderei descrever muito pormenorizadamente o que a senhora perguntou, porque eu frequentei um colégio de freiras durante a minha meninice e mocidade. E eu ia à missa, confessava no confessionário, o padre, tomava comunhão na igreja. E não tenho muito pormenorizadamente um conhecimento dos diversos ritos.
A senhora não tinha, por exemplo, problema de consciência quando só o padre tomava o vinho e a senhora só tomava a hóstia? Ou alguma, que relação a senhora sentia quanto a isso?
Não, não podia ter reação nenhuma porque eu não sabia de outra coisa. Eu não conhecia a Bíblia, não conhecia nenhum ensinamento que desse. Tudo que estava, que era feito na igreja era certo. E eu aceitava cegamente. Sim, tudo direitinho. Eu seguia os ritos todos de acordo com os ensinamentos que eu recebia lá no colégio, né? E não podia ter uma opinião diferente, porque não conhecia outra coisa.
Quanto à música da igreja católica?
Ah, gostava demais da música. O órgão, havia um órgão na igreja sublime, música sublime. Eu gostava demais. Eu tinha prazer de assistir à missa e as procissões. Eu era filha de Maria, assistia as procissões, comungava mensalmente. Era muito fervoroso. Mas Deus me chamou de uma maneira milagrosa, porque eu tinha horror aos protestantes pelo ensino que recebia no colégio. Mas eu fui assistir a umas conferências sem saber o que era. E ouvimos falar sobre a Bíblia e desde aí nos interessamos pelo estudo, fomos assistindo às conferências e aprendendo, 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 até que chegamos à conclusão de que era verdade. E hoje dou graças a Deus porque sou adventista do sétimo dia.
Muito bem. A mim me impressiona realmente da Igreja Católica aquele sentido de sagrado que pode ser observado dentro dos seus templos. A própria estrutura da igreja, com o campanário, o sentido de construir realmente os sinos e fazer com que a música seja apresentada através de um trabalho de missal muito solene, aquela música que normalmente é uma música de alta categoria, faz com que a gente se sinta realmente bem dentro da estrutura daquela nave. Eu creio de que o trabalho do padre realmente, se tivesse melhores coadjutores para levar avante o seu trabalho de catequização dos membros, poderia ter amplitude e a Igreja Católica não estaria tanto perdendo tantos membros como está realmente hoje em dia. A quantidade de membros que se afastam da Igreja Católica penetrando nas igrejas protestantes é realmente assustador. E isto faz com que nós tenhamos uma quantidade enorme de trabalho como igrejas evangélicas para poder informar e orientar o povo nesse sentido também, de conhecer melhor as coisas que a igreja pode produzir. São muito parecidos entre a Igreja Católica e as protestantes essas festividades de fim de ano. Por exemplo, a comemoração do Ano Novo, a comemoração do Natal, a noite de Natal, é realmente muito parecida entre as igrejas evangélicas e as protestantes também. Existem pontos comuns, como por exemplo as principais datas, Ascensão, Corpus Christi, e algumas datas sagradas que a igreja usa como católica, as igrejas protestantes também copiaram em grande parte. E dificilmente, por exemplo, seria comum em qualquer igreja evangélica ou qualquer família evangélica, numa sexta-feira santa, tomar refeição de carne. Isto é realmente difícil de acontecer, porque todas elas se afinam em alguns princípios básicos religiosos. A Igreja Católica tem realmente como estrutura as arquidioceses e os arcebispados e levam da paróquia e a casa paroquial uma estrutura muito parecida com muitas igrejas evangélicas também.
Sr. Vandir, eu gostaria então agora que o senhor colocasse, vamos dizer, as oposições. Batismo, por exemplo, é diferente. Casamento, não sei se é diferente, mas que descrevesse um casamento, vamos dizer assim, na igreja adventista. Ou talvez se conhece um casamento na igreja católica. Ou então a professora Albertina, que talvez que já foi católica, pode falar sobre um casamento na igreja católica, que consiste as atividades do padre. Quem vai falar?
Bem, poderia fazer uma pequena comparação, quem sabe. A igreja adventista tem a sua cerimônia de casamento visando dar uma bênção espiritual aos lares que se formam. E esses casamentos devem perdurar, logicamente nós não adotamos o divórcio como filosofia, a menos que seja no caso de adultério. E então a cerimônia do casamento para nós na igreja é constituída de uma entrada pelos noivos e pode ser acompanhada ou modificada das diversas formas possíveis, mas desde que seja um equilíbrio e um bom senso. Então, às vezes existem noivinhas que acompanham, às vezes existem damas de honra, às vezes a música pode ser estruturada de forma diferente do que aquela célebre tradicional, mas sempre segue uma sequência que indica a seriedade de nossa cerimônia. Os noivos chegam perante o altar e, então, em primeiro lugar, temos uma mensagem, normalmente produzida, proferida pelo pastor, que realizará a cerimônia propriamente dita. O pastor dá orientações e conselhos aos jovens nubentes, no sentido de que eles estejam realmente conscientes de sua nova obrigação e mostrando de que o casamento em si só é possível bons resultados quando for convidado um terceiro para habitar dentro do lar, que é, no sentido mais amplo, a pessoa de Jesus, com todos os seus pontos de vista, como sendo hóspede de honra no lar que se está formando. E depois desta parte, praticamente como se fosse um discurso, uma palestra, vem a cerimônia do casamento, que é intercalada normalmente por uma variação, uma poesia, um solo, um dueto, ou algo que para poder descansar um pouquinho ou tirar aquela atenção daquela palestra. E então vem a cerimônia, quando tem alguns dos dizeres que são pronunciados pelo pastor, aos quais os noivos devem dizer sim. E depois desta cerimônia, que os dois aceitam o mútuo compromisso de viverem juntos, existe uma oração de bênção, que normalmente o pastor impõe as mãos sobre as mãos unidas dos nubentes, quando os dois são membros batizados da nossa igreja. Nós não fazemos o casamento quando um é membro da nossa igreja e o outro não. Só somos capazes de fazer o casamento quando nenhum dos dois é da nossa igreja. Então nós autorizamos. Mas o pastor não impõe as mãos sobre os nubentes quando dá a bênção, como faz quando os dois são membros de nossa igreja. Isto para atender os reclamos da Bíblia, que diz de que não devemos nos unir a um jugo desigual. Na igreja católica a estrutura é mais ou menos parecida, porque eles exigem de que a pessoa se batize, ou raros casos têm sido agora aceitos para casamento de pessoas que não são os dois católicos.
Professora Albertina, mudando um pouco assim, de assunto, a senhora naturalmente com a sua larga experiência como mãe, como neta, e gostaria especificamente que a senhora nos desse uma descrição sobre o aparecimento do ser humano, desde a fase da gestação e depois as suas várias atividades, as suas datas, até certa idade, a fase, quem sabe, namoro, casamento, depois de casado, como a relação de um filho casado, vamos dizer, para com os pais, ou talvez mesmo quando o filho não ainda está vinculado à casa. Falasse assim, descrevesse um pouco nesse sentido.
O lar é uma organização divina. Os pais O esposo e a esposa devem ser educados desde a sua juventude para terem um lar feliz, bem orientados. O que nós adquirimos lendo as nossas revistas, lendo os nossos livros, que dão uma orientação básica para o desempenho dos papéis, tanto do pai como da mãe. Tudo corre normalmente até a chegada do primeiro filho. Então, aí os pais têm a obrigação de transmitir à criança os ensinamentos que adquiriram durante todo o tempo de gestação. É uma bênção a vinda dos filhos a um lar adventista, porque os pais, procurando educar as crianças de maneira tal que sejam felizes na vida, sejam preparadas para a luta da vida, e fazendo isso, estão se educando a si mesmos. E as crianças se desenvolvem pouco a pouco, aprendem na igreja e no lar o viver justo e certo para serem bons cidadãos e para se prepararem para o reino eterno que nós aguardamos com muita ansiedade na vinda de nosso Salvador Jesus. Eu dou graças a Deus que Ele me deu um lar feliz. Eduquei os meus filhos na verdade. E hoje são pessoas de caráter, são obreiros na causa do Mestre e são bons educadores dos seus filhos também. Tenho 11 netos e 3 bisnetos. E todos estão seguindo o mesmo regime, a mesma orientação que eu recebi ao me converter. Dou graças a Deus por ter tido o lar feliz que eu tive, por ter tido um esposo cristão e por ter tido filhos que continuam o mesmo rito que nós tivemos desde o início.
Quando os nossos filhos saem para as aulas, eles têm realmente condições de poderem levar o material mínimo necessário para assistir a estas aulas. Nós normalmente provemos para os nossos filhos o material mínimo necessário de lápis, cadernos, esquadros e mesmo tinteiros, e que eles realmente tenham condições de poder desenvolver as suas habilidades. Quanto à questão de lápis coloridos e mesmo tintas, guaches e esquadro, borracha, tudo aquilo que é necessário para nós termos atendimento aos nossos filhos, procuramos fazer.
Bem, Sr. Vandir, você falou sobre as atividades dos alunos, falou sobre a igreja, falou, enfim, sobre muito bem como a professora Albertina. Mas eu gostaria que o senhor falasse, por exemplo, as atividades de fim de ano de uma escola adventista. As formaturas, para ninfos, como são os escolhidos, situação de estudantes, a participação deles, enfim, desse uma visão geral.
Bem, nossas atividades de formatura no final de um ano letivo agora são bem diferentes do que eram realmente há 20 anos atrás, por exemplo, quando as formaturas do colégio eram todas em um só dia e tínhamos diversos discursos de 10 ou 15 minutos cada um e atendíamos a todas as áreas em que o colégio tinha os seus cursos. Atualmente, a estrutura de formaturas obedece um calendário escolar diferente e que faz com que nós tenhamos atividades e formaturas por um período de quase 10 dias. A começar das últimas sexta-feira, nós temos cultos especiais de consagração, quando os alunos dão o seu testemunho a respeito dos anos que ficaram aqui no colégio e se propõem a sair para o trabalho. E depois, então, no sábado, por exemplo, este próximo ano, estamos estruturando já para o ano vindouro o calendário, nós teremos por 10 dias formaturas. E então, cada uma das noites, uma das áreas do colégio que tem os seus alunos para colar grau, organizam o auditório, a capela, preparam, enfeitam o melhor que podem, normalmente escolhem um lema e que vai servir para rumo na sua vida depois, e se propõe a fazer um programa com partes variadas, como poesias, quartetos, conjuntos, diálogos, e então organizam a sua programação especial. Normalmente eles têm becas especiais para isso também, e têm condições de poderem, em grande palco, auditório, terem os seus lugares reservados, e para os seus familiares também, para que tenham condições de atender a todos os reclamos de cumprimentos e felicitações que recebem ao receberem os seus diplomas. Os professores colaboram, frequentando essas reuniões de formatura, são levados à frente ou convidados de maneira especial para que ocupem os seus lugares e, através de músicas também próprias para a ocasião, eles se organizam e realizam a conclusão do ano escolar. Normalmente, as formaturas chegam até dia 12 ou 15 de dezembro, quando os alunos têm o seu período de férias e podem voltar para os seus lares outra vez. E aqueles que se formam, normalmente já têm chamado para irem aos seus novos empregos e procurar vencer na vida.
Bem, nós agradecemos de coração ao professor Vandir e à professora Albertina por essa participação no projeto da Marmacuta.